Em destaque, conversamos ao vivo desde Perth com o português José Cardoso, ciclista, que está dando a volta ao mundo difundindo a lusofonia. Ele acaba de chegar à Austrália e logo no início de janeiro vai de bicicleta de Perth a Brisbane. Boa tarde, José Cardoso. Feliz Natal.
Olá, boa tarde para aí e bom dia para aqui. Feliz Natal para todos.
Sim, que horas são aí? 9:30 da manhã, né?
9:30 da manhã, sim.
Isso. Você comeu a sua consoada ontem à noite ou não deu?
Sim, comi com uma família portuguesa, radicada aqui em Perth. Nós conhecemos pelo Facebook, tiveram a amabilidade de me convidar. E pronto, foi o Natal português, na companhia de portugueses, na Austrália.
Sim, olha só. Então, você já chegou bem. Que dia que você chegou aqui, na Austrália?
Cheguei dia 22.
22, essa semana. Sim. Chegando de onde, José Cardoso?
Osaka, no Japão.
Bom, então vamos começar do princípio.
Sim.
Conte para a gente por que essa aventura de dar a volta ao mundo de bicicleta.
Ah, isto é um misto de muitas coisas. É um misto de um sonho de criança. Quando eu era criança, eu gostava de andar de bicicleta já, em Angola. E o meu sonho era fazer viagens de bicicleta. Só que as coisas na vida nunca se proporcionaram. Só se proporcionaram depois, quando eu já tinha 42 anos quase. Entretanto, passei à reforma e a vida de reformado para mim não era ideal, porque acordava cedo para ir trabalhar, mas depois não tinha que ir trabalhar, depois punha-me a ver TV, adormecia, acordava ao meio-dia, tomava banho, almoçar. Depois à tarde dar uns passeios e assim, não, eu sou novo demais para essas coisas. E então fui ao sótão da minha memória buscar os meus sonhos e decidi, olha, pronto, se eu sonhava isto, se eu queria fazer, vamos fazer isso. E assim foi.
José Cardoso, você está com que idade?
56.
E há quanto tempo já está acontecendo essa viagem?
2 anos e 7 meses.
E começou aonde? Qual é o itinerário? Conte aí pra gente os caminhos.
Eu comecei... Esta viagem tem um objetivo também, que é fazer a volta ao mundo em bicicleta, mas visitando os pontos onde os portugueses estiveram durante os descobrimentos, e sítios que ainda, de uma maneira ou de outra, mantêm, digamos, tradições culturais portuguesas. E então eu comecei em Portugal, no Castelo de Guimarães, onde tudo começou. Começou o país e começou a minha viagem. Portanto, comecei dia 20 de maio de 2014, no Castelo de Guimarães. Fui até Lisboa, andei pelas Ilhas dos Açores, pela Madeira, e depois, quando saí de Portugal, foi por Espanha, Marrocos, França. Da França fui para a Tunísia, porque queria passar para o Egito pela Líbia, mas aquilo começou a aquecer com a guerra. Tive que voltar para Itália, Vaticano, San Marino, Croácia, Bósnia, Macedónia, Albânia, Kosovo, Montenegro, Bulgária, Roménia, Moldova, Ucrânia, Grécia, Turquia, Israel, Palestina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irão, Bahrein, Oman, outra vez Irão, Sri Lanka, Maldivas, Índia, Malásia, Indonésia, Singapura, Malásia outra vez, Tailândia, Myanmar, Tailândia outra vez, Camboja, Vietnã, China, Coreia do Sul, Japão e agora Austrália.
Gente, e os portugueses estiveram por tudo isso, né? Onde foi que você encontrou a permanência da cultura portuguesa mais forte? Onde você sentiu que a influência de Portugal ficou mais marcada? Onde que você sentiu mais forte?
Até ao momento foi em Goa. Em Goa.
E você encontrou portugueses lá ainda?
Sim, portugueses. Portugueses de Portugal, portugueses goeses, com a dupla nacionalidade, os jovens goeses, com um interesse muito grande em aprender português, que os seus pais sabem, mas com o tempo, né, depois da invasão em 61, pela União Indiana, pronto, eles proibiram o português, agora estão a aligerar a coisa e pronto.
Acabamos de noticiar hoje, na abertura do programa aqui, que o primeiro-ministro português António Costa está seguindo a Índia, né? Agora no início de janeiro.
Sim, ele é originário de Goa.
Sim, o pai dele é um poeta goês.
E Goa realmente ainda mantém muito a cultura viva. Não sei, Macau e pronto, claro que é Timor, né? Mas eu ainda não cheguei lá.
Ainda não chegou? Vai a Timor ainda?
Claro, depois daqui. Eu agora vou atravessar a Austrália, de Perth para Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane. Depois daí vou para a Ilha do Sul da Nova Zelândia, sul para Auckland, Bali, de Bali para Timor. Leste, Timor-Leste, Sulawesi, Ternate, até ao sul das Filipinas, depois Taiwan, Macau, Hong Kong, China. Não sei se vou outra vez ao Japão ou se vou de Xangai para Los Angeles ou São Francisco.
Com José Cardoso, ciclista português que está em Perth, vai começar a viagem para Brisbane de bicicleta. José Cardoso, você disse que está acompanhando os locais onde os portugueses estiveram, e aqui na Austrália tem um debate aí, né? Uma discussão de quem chegou primeiro, se foram os portugueses, se foram os holandeses. Qual é a informação que você traz, qual é a informação que você está trabalhando da presença portuguesa na Austrália?
Práticos na coisa. Se os portugueses estiveram em Timor, que é já ali, e nas ilhas do arquipélago de Sunda, as Molucas e essas ilhas todas, muito antes dos holandeses e dos ingleses, é claro que estiveram aqui e há mapas que provam isso. Agora, porquê é que os portugueses não ficaram? Por uma simples razão. Os descobrimentos portugueses tiveram como gente, digamos, o motivo principal, o comércio. Nós descobrimos o caminho marítimo para a Índia para retirar a Veneza a importância do comércio das especiarias que chegavam à Veneza através das caravanas que vinham da Ásia e depois de onde é hoje a Turquia, em barcos até à África. O nosso objetivo principal era fazer o comércio e tornar, na altura, Lisboa, como se tornou, do ponto do comércio principal da Europa, daquela época. Estamos a falar de séculos XV e XVI. XVII também. Ora, na altura, no século XVI, o que é que os portugueses iam comercializar na Austrália? Nada. Né? Porque na Índia comercializávamos especiarias, no Japão também comercializávamos, onde é hoje a Indonésia, também comercializávamos especiarias, no Brasil comercializávamos tudo, só que na Austrália não, e então não ficamos cá. Mais tarde vieram os holandeses, como aconteceu em tudo quanto era lado, né? Os portugueses cobriram, os holandeses vieram 100 anos depois, e depois mais uns 50 anos vieram os ingleses.
José Cardoso, sabe que eu entrevistei um historiador australiano aqui de Canberra, ele publicou um livro dizendo, né, provar que... É, Peter Trickett. Provar que os portugueses foram os primeiros. Ele disse que aí no estado da Austrália Ocidental tem um local aborígene, né, uma praia chamada de Pago, que ele disse que é o lugar onde os portugueses pagavam, né, por seja o que for que... trocavam ou compravam dos aborígenes, e que também diz que é um relato de Cristóvão de Mendonça, que teria passado aqui em 1532 na Costa Leste, e que ele teria escrito nessa carta para Portugal, que esta terra não presta, esta terra pega fogo sozinha. Parece que o problema da Austrália é que o país pegava fogo sozinho, porque do navio eles podiam ver a terra e ver, de repente, do nada, surgir um incêndio, como nós muito bem sabemos que acontece bastante aqui na Austrália, não é? Mas, José Cardoso, você disse que faz a viagem difundindo a lusofonia, acompanhando os trajetos dos portugueses. Como é que você se comunica com o seu público? Quem é o seu público? Eu sei que você está usando mídia social. Como é que está sendo isso aí do Facebook para acompanhar a sua viagem?
Essas tecnologias de hoje permitem é que a viagem seja muitas das vezes acompanhada em direto. Eu tenho a minha página web, hernanicardoso.pt, onde eu sinalizo no mapa os locais, digamos, com história comum a Portugal ou tradições. E depois o dia-a-dia, o diário, tudo o que acontece... fotos e tudo, eu ponho na minha página do Facebook. Hernani Cardoso volta ao mundo em bicicleta.
Pois é, agora vamos esclarecer aqui, porque eu estou chamando você de José Cardoso, mas a sua página é Hernani Cardoso. É que na nossa comunicação você... Nós estávamos... Como é que é? Qual é o nome completo?
Eu sou José Hernani Moreira Cardoso. Mas José, em Portugal, é... Mais de metade da população masculina chama-se José. E há assim um nome, pronto, é um nome bíblico, mas para mim é assim um bocado um nome coisa. Então eu uso o Hernani Cardoso.
E o Hernani é com H, não é?
Sim. É, e era também o nome que eu usava quando eu era diretor de uma rádio em Portugal, e fazia rádio.
Isso, conte a sua história. Você disse que de criança estava em Angola. Conte um pouquinho aí da sua história de vida.
Portanto, eu nasci em Vila Nova de Gaia, perto do Porto, em 1960. Os meus pais foram para Angola em 61, e eu fui com eles fora. Não tinha outra opção. Fiquei lá até 75, quando a guerra civil da independência começou. Em 75 voltei para Portugal, pronto, e fiquei em Portugal.
E qual foi a sua carreira, a sua profissão?
Quando voltei a Portugal, eu trabalhei numa oficina de automóveis, trabalhei numa fábrica de injeção de termoplásticos, depois fui para a tropa. A tropa era obrigatória naquela altura, em 81. Em setembro de 81, assentei praça em Tancos, na base aérea número 3, e pronto, entrei para a Força Aérea e gostei, fiquei por lá, andei por várias bases em Portugal, e onde eu estive mais tempo foi nos Açores, nas Ilhas dos Açores, na Ilha Terceira, e lá a Força Aérea tem uma rádio, que é a única rádio militar em Portugal, que é a Rádio Lages, já tem 60 e não sei quantos anos. Pronto, e no meu percurso fui diretor de programação e informação da rádio e fazia também umas horas de rádio. Na altura a rádio emitia só em onda média, depois fizemos uma rádio em FM com emissões paradas. Pronto, foi porreiro, foi uma atividade diferente.
E José Hernani Cardoso, essa viagem vai durar quanto tempo o total da viagem?
Ah, pois, não sei.
Ah, não tem data, não tem compromisso.
Não tem data de chegada. Isso Vou indo quando se acha.
E José Cardoso, José Hernani Cardoso, quem é que está pagando? Como é que é para financiar esse empreendimento todo?
Pois, eu estou pagando para mim. Porque,
mas com a ajuda da comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, não é?
Sim. Pronto, quanto mais não seja, encontramos para beber um café ou para um jantar ou qualquer coisa assim. Mas a ideia é esta. Eu vendi tudo em Portugal. Portanto, a única coisa que eu tenho material neste mundo é a bicicleta e as coisas que eu carrego na bicicleta. Vendi casa, vendi carro, vendi tarecos, movíveis, vendi tudo. Portanto, não tenho absolutamente nada a não ser a bicicleta e as coisas que carrego comigo.
E isso dá um sentimento bom? Uma sensação boa?
Dá, porque é assim, alguém disse, um filósofo qualquer disse, que só é nosso aquilo que nós conseguimos carregar. E realmente, em minha casa tinha todas as comunidades possíveis e imaginárias, e realmente, 2 anos e 7 meses depois de eu ter deixado tudo, eu vejo que 90% das coisas que eu tinha em casa, eu não preciso daquilo. Não precisava daquilo. Aquilo era só, digamos, conforto social. Porque para se viver, pronto, não se precisa. É claro, e há aqui que fazer uma ressalva, é claro que eu, como reformado, tenho o meu ordenado mensal. Ainda tenho, porque no caminho que o mundo leva, as futuras gerações eventualmente não terão acesso a isso. Mas eu ainda sou de uma geração em que tenho uma reforma. Pronto, e a ideia é, o dinheiro que eu gastava em Portugal no meu dia-a-dia, com a água, a luz, almoços, jantares, transportes, isso tudo, é o dinheiro que eu tento gastar, pronto, usar para gastar, nesta viagem. É claro que nos países gasto menos, devido ao custo de vida desse país, e noutros países gasto mais, como foi no Japão, gastei mais.
Claro, países diferentes. É. José Hernani Cardoso, o programa está terminando, poderíamos conversar muito mais, mas vamos ficar por aqui. Fica aqui o nosso desejo de um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que 2017 aí tenha muita corrida, ficamos em contato. Você vai começar agora, vai a Brisbane, não é?
Sim, portanto, eu agora começo dia 2 aqui de Perth, atravessando no Larbour até Adelaide.
Gente, vai atravessar o deserto.
É verdade.
É isso.
Tentar atravessar o deserto.
Boa sorte, então, José Hernani Cardoso.
Obrigado.
Quem quiser.
Feliz Natal para todos vocês, os ouvintes também, e um bom ano.
Muito obrigada. Hoje é dia de Natal, sem dúvida, muita gente está com a família, reunido ou com amigos, as crianças brincando com seus presentes novos, muita gente com aquela saudade no peito, muita gente deve estar telefonando por outro lado do mundo, onde a família de lá também deve estar reunida, lembrando aqueles que escolheram essa terra, Austrália, como a sua nova terra para viver e ver crescer a sua família. Nós aqui do programa de Língua Portuguesa esperamos ter podido ajudar a todos a matar um pouquinho essas saudades durante o ano que passou, com informações, entretenimento e diversão. A todos, um Feliz Natal e até o próximo programa na quarta-feira, em Rede Nacional, aqui na Rádio SBS. Com vocês hoje, Beatriz Wagner. Até lá!